Certamente você já assistiu esse cara na TV, ele que é jornalista, escreve também, é palhaço, é ator, esse sim se vira nos 30, homem de múltiplas qualidades. Estou falando do Rafael Cortez, que muita gente viu no CQC, mas também em vários outros programas de TV. Prazer falar com um humorista de altíssimo nível da TV brasileira. Olá, Rafael, bom dia.
Bom dia. Que moral, hein? Tudo bem?
Tudo ótimo. Olha, eu sou seu fã e quando soube que a produção fez um contato pra gente bater um papo aqui, fiquei feliz. Para mim é uma honra conversar com um humorista do teu calibre aqui no programa, viu? Seja bem-vindo.
Nossa, fico muito lisonjeado aí pelo seu carinho. Um ótimo dia para você, para os seus ouvintes todos aí. Um respeito enorme a todo o estado de vocês. Eu tenho um carinho gigantesco. Sempre que eu vou aí, sou muito bem tratado. E, inclusive, acho que é porque as pessoas não sabem ao certo quem sou eu e quem é o Caio Castro. Então, até hoje tem essa confusão, de modo que eu acabo me beneficiando, né? Então, tá tudo ótimo.
Pois é, você é humorista, apresentador, cantor, já vi um vídeo aqui, você com violão mandando muito bem, Papai Rafael.
Papai Rafael, agora, tô aqui falando com você enquanto eu tô botando a louça da Nara, mamadeira, tô esterilizando as coisas, é uma loucura, né?
Ser papai é muito bom, né? É o primeiro filho, primeira filha, aliás.
Que eu saiba sim. Ninguém jamais reivindicou a paternidade. Então, eu acho que é a única que eu tenho, sim.
Muito bem. Nesses quase 50 anos de vida, né? Muita história, muita bagagem, né? Como é que tudo começou, hein, ô Rafael? Essa carreira tão legal que você construiu até o momento.
Olha, é assim. Na minha infância, eu tinha certeza absoluta que eu seria artista, porque eu tenho muitos artistas, tanto do lado de mãe, quanto do lado de pai. E todos me influenciavam muito, especialmente o Raul Cortez, né, que era primo do meu pai, primo de primeiro grau, um ator que todo mundo conhece. Uhum. Então, eu era bombardeado por informação artística, eu sabia que eu seria artista, mas eu tive crises vocacionais enormes a minha juventude inteira. Eu não sabia se eu ia ser ator, se eu ia ser músico, se eu ia ser compositor, cheguei até a ser desenhista. Quando eu era criança, eu tinha certeza que ia ser desenhista. E eu fui experimentando tudo, cara. Dos 17 anos de idade até os 31, eu trabalhei com tudo que você puder imaginar de artes, né? Só que eu não sabia o certo que eu seria. E isso acabou fazendo com que eu tenha esse perfil multifacetado. Você falou no comecinho do nosso papo que eu sou um artista que transita em muitas áreas, e acho que isso é reflexo de eu ter tido muitas dúvidas sobre qual área especificamente da arte eu ia seguir. Eu ainda tenho essa dúvida. Hoje, eu vivo mais como comediante, que é uma coisa que eu jamais imaginei na minha infância e na minha juventude inteira que aconteceria na minha vida. Eu tinha certeza que ia ser ator, que ia ser... Agora, comediante, eu fiquei surpreso. Quando eu ganho a vida como comediante, eu falo, por essa eu não esperava. Foi assim, na adolescência, cara.
Você desenvolveu o espírito empreendedor, começou cedo, né? Que você vendia desenhos na vizinhança onde você morava?
Pois é, eu sempre fui muito cara de pau, né? Eu sempre fui muito. Eu nunca entendi esses nãos da vida, sabe? Por exemplo, eu era uma criança e eu queria comer doce, eu queria comprar sorvete. Aí eu pedia pra minha mãe. Ela me dava uma vez, aí ela não me dava todos os dias, porque esse é o certo, né? Não vai dar todo dia dinheiro pra comprar doce. E ela falava assim, mas como assim? Então eu preciso ter meu dinheiro. Pra ter dinheiro tem que trabalhar. O que eu ia fazer? Aí eu falava, pô, eu vou vender meus desenhos. Eu ia fazer uns desenhos horrorosos. E tocava as campainhas dos vizinhos. E eles compravam por uma questão de pena, assim, sabe? Porque eu era muito fofo, era muito bonitinho, aquele menininho tão pequenininho, vendendo uns desenhos de caveira, uns dragão, sabe? E aí eles me davam um centavinho aqui, um centavinho ali. Porque eu não me conformava que eu não podia comprar o meu doce porque eu não tinha dinheiro. Uai, então vamos resolver o problema, ter o dinheiro. E eu sigo pensando assim até hoje, assim. Você tem uma ideia, eu tenho um sítio, um sítio bem pequenininho, e eu tô sempre com problema de fornecimento de energia elétrica lá. A empresa que fornece energia pra gente tá sempre dando pau, sempre ruim. Aí eu fiquei pensando, pô, eu não aguento mais tentar resolver isso. Eu vou pegar o contato do presidente dessa companhia, vou escrever pra ele, porque não dá pra me conformar, sabe? Quando falam assim, ah, aqui não dá mais, eu falo, então peraí, o que eu faço? Eu vou falar com quem? Não, esse lugar aqui não pode acessar. Ah, então peraí, deixa eu ir atrás. Eu sempre fui cara de pau, sabe? Isso acontecia na minha infância também. E acontece até hoje. Deu o exemplo do negócio do sítio, porque é, do mesmo modo que eu vendi o meu desenho, eu sigo atrás dos contatos e das pessoas e driblando os não, sabe? Do jeito que a cara de pau deixa.
Você é um super humorista, você se formou também em jornalismo, estudou música. São atividades artísticas, claro que o jornalismo tem um caráter mais sério, mas certamente o jornalismo também ajudou muito nessa sua formação humorística, né?
Há muito, porque assim, o jornalismo foi fundamental para mim e segue fundamental porque me dá repertório, né? Eu continuo achando que a maior qualidade que um artista pode ter, além, obviamente, do talento, da técnica, é repertório. Quando o Jô Soares morreu, eu escrevi um texto sobre ele, em que eu dizia que a maior lástima para mim era perder um comediante com um repertório tão intenso como o do Jô Soares, que era um cara que podia conversar com qualquer pessoa, de qualquer ordem que fosse, e ter assunto com elas, porque ele conhecia pelo menos alguma coisa de todas as áreas. E o jornalismo me ajuda a ter repertório. Ter feito jornalismo foi fundamental para mim, porque eu fui obrigado a estudar, a ler, e o jornalismo aguça um faro na gente, né? Um faro curioso. O jornalista sempre é um curioso nato, assim. Então ele pode nem se aprofundar muito, mas alguma coisa sobre aquele tema ele vai saber. Ele sempre se interessa por tudo, sabe? Nem que seja superficialmente, mas ele sempre tem alguma coisa estudada sobre o assunto que está em voga. Isso aconteceu comigo, assim. E, acima de tudo, na comédia, o jornalismo possibilitou entrar no CQC, porque quando eu fiz o teste para o CQC, eles não queriam nem fazer o teste comigo, porque eu não atendia nenhum pré-requisito direto, assim. Eles perguntaram para mim: você faz stand-up? Não. Você está em cartaz em alguma noite de comédia? Não. Você tem experiência como comediante? Falei: não. Bom, você fez jornalismo? Eu falei: opa, jornalismo eu fiz. Ah, peraí, então dos quatro pré-requisitos você atende um. Vou conversar aqui para ver se em função disso você pode fazer o teste. Você imagina, se eu não tivesse feito jornalismo, nem o teste do CQC eu teria feito. Consequentemente, eu não teria sido apresentado para comédia. Porque do CQC eu fui para stand-up. Eu virei um comediante graças ao CQC. E só entrei no CQC porque fiz jornalismo, tá vendo? Então é fundamental.
Existe um Rafael Cortez antes e depois do CQC?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Eu ainda estou me recuperando do episódio CQC, sabe? O CQC acabou em 2015, mas 7 anos depois eu ainda estou me recuperando. Em todos os aspectos, da hiperexposição que nós tivemos, da exaustão que era gravar, e sei lá, aquela catarse ainda está um pouco aqui na gente, assim. Os ex-CQCs estão todos ainda absorvendo o que foi esse grande episódio da comédia na televisão aberta brasileira, assim, sabe? O CQC foi o último grande case popular de comédia na TV, assim, né? Foi a última vez que eu soube de um projeto de TV aberta que reunia famílias inteiras, assim, as pessoas compravam pizza, faltavam na faculdade, faltavam no que fosse para assistir CQC. É o tema obrigatório das conversas da terça-feira de manhã, né? Grupos se reuniam para ver esse programa. Então, há um antes e um depois, sim, há um antes e depois em todos os aspectos. E eu só melhorei, eu acho, sabe? CQC, ele deu uma redimida na minha história, que foi uma história até então muito humilhante, né? Era muito não, perdia muito trabalho, nunca acontecia nada para mim. Aí o CQC me transformou numa figura pública, num artista brasileiro que podia viajar o Brasil inteiro e até alguns lugares do mundo, né? Imagina, eu cobri Oscar, eu cobri Festival de Cinema de Veneza, eu fui para a convenção da ONU. Em algum momento eu virei um cidadão do mundo graças ao CQC. Foi incrível, foi incrível.
Assim como você, o Custe o que Custar, o CQC revelou vários outros nomes que estão aí também, até hoje, se beneficiando daquela explosão que foi. Você tem contato com eles frequente? Tem conversado com eles? Onde é que eles estão?
Ah, a gente tem essas coisas, assim. Os CQC são complicados, assim. É uma turma que não necessariamente se dá todo mundo bem, assim, sabe? Várias vezes já tentaram reunir todos os integrantes, pelo menos da primeira formação, para algum especial, assim, de comédia. É, tem história que a Netflix queria fazer um especial com todos nós, uma grande reunião, que seria incrível, né? Um show com todos os ex-CQCs da primeira formação, seria um pouco de stand-up de cada um. É, mas isso é impossível, porque os ex-CQCs não se dão bem, cara. É uma coisa maluca, assim. Então, tem panelas no CQC. Eu sou um dos raros ex-integrantes de CQC que se dá bem com todo mundo. Mas os demais não se dão, não.
Quem
é
era
muito
o
difícil
líder?
Reunir todo mundo junto.
Quem era o líder da época? Era o Taz?
Não, não era o Taz, não. O Taz era sempre associado ao líder da época, mas não era, não. E ele se beneficiava disso aí, né? O Taz, ele dava a entender que ele tinha construído aquilo tudo, que ele tinha chamado a gente. Ele não dizia que era mérito dele, mas ele também não negava que era mérito. Então ele disse uma coisa meio ambígua. Mas ele não era o líder, não.
O teatro pra você?
Acho que o líder era um argentino mesmo, Diego Barredo, né, que era o nosso chefe.
Você fez teatro também, várias peças, né? O teatro também é outra linguagem muito legal que a gente percebe, os artistas gostam de atuar, né?
Ah, sem dúvida. Fiz teatro e era muito legal. Pena que o teatro é muitas vezes tão maltratado nesse país, né? A minha passagem pelo teatro foi incrível, mas quando eu fiz stand-up, comecei a fazer stand-up, o stand-up me dava respostas que o teatro não conseguia me dar. E a culpa é do tanto que o teatro está maltratado no Brasil, né? Esse é um país que bate muito nos seus artistas, né? E o ator teatral é um ralador, é um grande de um ralador, assim. E comigo não era diferente. Era muito legal fazer teatro, mas o stand-up me deu respostas que eu não conseguia ter com teatro e acabei ficando com o stand-up, assim. Mas volta e meia eu penso em voltar a fazer alguma peça teatral, sim.
É, você estreou no CQC aos 31 anos de idade, né? Aquela explosão, tudo que representou. E você atuou também na Globo e também na Record, né?
Foi sim. E também no Comedy Central, e agora estou na TV Cultura. É uma carreira que tá acontecendo ainda, né? Mesmo agora, nesse momento em que as TVs têm menos força, né? A TV que me abraçou em 2008 era muito diferente da TV que me abraça em 2022, porque a mídia televisiva era muito apreciada naquela época, e hoje ela não é mais tão quista, né? Porque tem muito streaming, tem muita internet, mas eu passei por várias... Acho que eu passei praticamente todas as emissoras, falta trabalhar no SBT e na RedeTV.
Você que ligou o seu rádio agora, aqui no Ponto de Encontro, estamos conversando com o Rafael Cortez. Rafael, como é que está a tua rotina no momento? Você está trabalhando na TV Cultura, né? É isso? E agora papai da Nara, a primeira filha, né? Tem alguns meses, já vi o vídeo também, muito bacana, muito legal.
É, ela é muito bonitinha. É, minha vida é uma vida muito administradinha, assim. Eu tenho uma vida muito calma. É a vida que eu desejava ter quando eu tinha 35 anos e estava no olho do furacão. Eu lembro que naquela época, assim, 32, 35, 38 anos, eu trabalhava que nem um louco e sempre desejava ter uma rotina mais administrada, um controle da minha agenda, fazer com que meu dinheiro trabalhasse mais para mim do que eu para ele. Tudo isso aconteceu e hoje eu tenho 46 e tenho uma vida equilibrada, não sou uma pessoa rica, mas consegui comprar a minha casa, tenho um sítio onde eu vou descansar, tive a minha filha, o meu trabalho é administrado com sabedoria, né? Eu sou o criador da minha própria obra hoje na TV Cultura, então o programa que eu apresento lá, o controle dos convidados é meu, a edição é minha, eu administro com sabedoria esse programa e gravo da maneira que eu queria, assim. Eu vivo uma vida que eu realmente tinha pedido para mim há 10 anos. Não significa que eu tô feliz, tá? Porque a gente nunca tá satisfeito. E agora eu sinto um pouco de saudade daquela loucura. Falar, meu Deus, tá tudo muito calmo. Mas a minha vida é isso, assim. É uma vida de um trabalhador que realiza muitos conteúdos, que geralmente é home office, que sai pra entregar algumas coisas. Faço shows pontuais, né? Meus shows de stand-up são bem seletivos. Eu vou só pra praças que eu tô realmente afim, pra não me deslocar muito tempo, não ficar muito longe da minha filha. É uma vida muito madura, cara. Uma vida de um cara que daqui a 4 anos faz 50 anos de idade. É diferente.
Não é uma vida monótona, mas nada comparável a 10 anos atrás, né?
Ah, sem dúvida nenhuma. Mas foi muito legal, porque as coisas são muito sábias, né? A natureza é muito, muito inteligente e Deus é muito justo, porque naquela fase que eu trabalhava todos os dias, coisa de 10 horas por dia, eu podia fazer isso. Eu tinha energia para isso, eu não tinha tantos compromissos, eu não tinha uma filha, eu não tinha uma esposa, eu não tinha tanta responsabilidade. Então as coisas acontecem na hora certa. E eu fico muito feliz, porque eu dei um gás danado para construir o que eu tenho hoje e eu organizei esse momento da minha vida, sabe? Lembro que eu planejava isso, eu falei assim, daqui a 10 anos eu vou estar bem mais tranquilo, vou poder dizer não para várias coisas, e é o que eu faço hoje. Ainda que eu seja, como eu te disse, muito irrequieto, né? Eu tô sempre insatisfeito, assim. Tô achando tudo calmo demais até.
Como é que está o matéria-prima na TV Cultura?
Ah, tá demais, cara. Matéria-prima, enfim, infelizmente o programa acaba agora, assim, né? Dia 31 de dezembro vai ao ar o último episódio. A princípio, o programa não vai para a grade ano que vem, não estará na grade, o que a gente ficou muito triste. Isso se deve a um corte de orçamento que a TV Cultura teve. A Cultura recebe um orçamento do governo do estado de São Paulo e o repasse em 2023 para a TV Cultura está com 20% menos, o que obriga a direção artística a cortar alguns projetos e o meu foi um dos cortados. Então, eu começo 2023 sem matéria-prima na TV Cultura. Né? O que muito me entristece, porque acho que foi um projeto muito lindo. Mas eu estou negociando já com outra casa, estou tentando levar esse projeto para uma outra emissora com maior visibilidade. Porque eu sempre fui assim, né? Quando falam, acabou, não dá mais aqui, ó, essa porta se fechou, eu falo, tá bom, deixa eu ver onde é que tem uma janela, sabe? Eu nunca me
Claro.
conformo. Então, resumindo, matéria-prima está ótimo, mas vai acabar. E eu tô aqui me coçando todo e me virando em 12 para fazer esse projeto acontecer numa outra emissora ano que vem e eu vou conseguir. Porque eu sempre consigo o que eu quero.
Para quem já fez tanta coisa, já participou até do Big Brother, já apresentou o Got Talent Brasil e tantas outras coisas, 2023, pode aguardar que vem novidades boas por aí, né?
Ah, vem, cara, vem sim, vem, pô. Pro público e para mim, né? As novidades que eu tô preparando pro público realmente são de ordem profissional, né? Fazer um novo programa de TV nos moldes do que eu faço hoje na TV Cultura, em uma outra casa. Pretendo lançar um livro ano que vem, que vai ser meu terceiro livro. Pretendo gravar um novo disco. Essas são as novidades para o público. E tem as novidades para mim em 2023, né? 2023 eu quero me dar férias, eu quero viajar de novo, porque tem 5 anos que eu não viajo de verdade, assim. Eu quero pegar minha mulher e fazer 15 dias de viagem para fora, que vai ser uma novidade muito grande para minha vida, sabe? Nesse contexto de bebezinha e trabalho sempre, né? Ela, então, que trabalha que nem uma maluca, Marcela é dona de uma confeitaria, e ela é incrível, uma empresária que nunca para de trabalhar. Uma novidade para nós, ano que vem, a gente poder dar 15 dias de férias, seria maravilhoso.
É normal ainda hoje as pessoas relacionarem o teu nome com o CQC, né? Olha lá, o Rafinha Bastos do o Rafael Cortez do CQC, porque lá tinha uma turma grande, Marco Luque, Rafinha Bastos, Oscar Filho. Acho que todos contam as mesmas histórias, mas você é o Rafael Cortez do CQC, né?
Sempre, isso é uma coisa difícil, assim. Não nego que é um problema às vezes, sabe? Porque a gente tem uma luta pessoal, assim, cada integrante do CQC, cada ex-integrante tem uma luta pessoal de desvencilhar um pouco o nome do CQC, porque a gente fica muito datado, a gente fica muito nichado. E isso às vezes não é bom. Vou te dar um exemplo. Tem eventos corporativos que eu poderia apresentar como mestre de cerimônia com maestria, porque é um trabalho que eu faço muito bem, assim. E às vezes algum contratante, algum executivo da empresa fala assim: não, mas esses caras que faziam CQC, eles têm humor ácido. Esse pessoal do CQC vai vir aqui, vai fazer alguma piada constrangedora, vai constranger alguém. Porque o CQC tinha isso de botar as pessoas na parede com perguntas desconcertantes, então eu prefiro que ele não venha. E é difícil falar: olha, o CQC acabou há 7 anos, nós não somos mais esses caras. Inclusive, o humor no Brasil mudou radicalmente. Esse humor aquele humor daquela época não existe mais no Brasil. Então, Acho que só o Danilo Gentili, de todos os ex-integrantes do CQC, conseguiu se desvencilhar completamente do CQC. Hoje ele é o Palmito, apresentador do The Noite. E tem muita gente que fala assim, caramba, esse cara trabalhava no CQC? Você pode ver que todos os demais integrantes ainda são muito alcunhados como ex-CQC. Talvez hoje o Felipe Andreoli, que está num momento maravilhoso dentro da TV Globo, esteja conseguindo o mesmo feito que o Danilo Gentili conseguiu, que é não ser associado imediatamente ao CQC. Uhum. Talvez eles dois só. Todos os demais ainda têm essa coisa, que é bom por um lado e ruim por outro, né?
Olha, a gente começa a viajar do tempo aqui e o que você falou tem tudo a ver, né? Eu sou do tempo e você deve lembrar do Armação Ilimitada, da escolinha do professor Raimundo, que é muito recente.
Sem dúvida.
Os Trapalhões, Cacete Planeta, né? Tudo isso acabou, né?
Sim. Tudo isso acabou, cara. Acabou e é preciso se conformar que os tempos são outros. Mas, por outro lado, é preciso também insistir que a gente pode e deve ser usado, sabe? O humor, por exemplo, o humor que a gente fazia em 2008 no CQC, que era super machista, cheio de piadinhas homofóbicas, era um humor de quinta série mesmo, acabou e que bom que acabou, tá? Que bom que acabou, que bom que o Brasil evoluiu ao ponto da gente não ter que rir da cara de alguém, né, por conta dos seus trejeitos, do seu corpo, etc, etc. Esse é um feito que é maravilhoso. Mas eu não concordo, por exemplo, com a ideia de que as pessoas não estão afim de conteúdo de qualidade. E essa é uma premissa que tem nas TVs, por exemplo. Assim, ai, olha, isso aqui é muito cult, hein? Ninguém vai assistir isso aqui. Quando alguém força a barra e faz um produto cult, a resposta do público é boa. Prova disso é a novela Pantanal da Globo, assim. Em pleno 2022, você se via apaixonado por uma novela que tinha takes longos, que tinha cenas de pôres do sol, de violeiro tocando 4 minutos de viola, sabe? Com plano sequência, câmera que afastava. E isso eu acho que é um erro hoje das TVs, as pessoas se acostumarem com a ideia burra de que o público não quer conteúdo, que o público não quer qualidade, porque o público agora é consumidor de TikTok, o público não tem paciência para assistir nada, o público só quer saber de rede social. Então, pode e deve um dia voltar um CQC, que era um produto de qualidade, desde que, claro, venha com humor ajustado. O que não pode é falar, não dá para fazer um produto tão legal como aquele CQC, ou como foi o TV Pirata, não dá para voltar a fazer uma Armação Ilimitada porque o público não vai aguentar, o público não tem paciência. Tem. As pessoas de TV têm preguiça de quebrar essa barreira. Têm preguiça de fazer uma coisa ousada. Quando quebra essa preguiça, a resposta do público vem, sabe? O público brasileiro ainda quer qualidade. É isso.
Olha, semana passada eu recebi um vídeo aqui no WhatsApp. Você sabe que Santa Catarina está chovendo muito nos últimos dias, né? Desde semana passada, sim, essa semana ainda, enfim, desistamento, morte, enfim, muitos problemas, né? E aí eu recebi um vídeo de um menino na janela, aquela vidraça, a mamãe ao lado, e ele falou assim, mãe, eu acho que vai chover. E a mãe, pá, tapaço na orelha, né? Aí, pô, eu compartilhei, assim, uma brincadeirinha de nada. Daí alguém já deu uma explicação enorme, um texto gigantesco, que já passou esse tempo de educar com tapa, de bater em filho e tal, tal. Nem foi essa a intenção, mas você vê para onde que a conversa foi, né? Então, na verdade, o humor mudou, a educação mudou também, né, ô Rafael?
Mudou e isso implica em grandes desafios, né? Pelo menos para os comediantes, assim, né? Como profissional da comédia, eu te digo que é difícil, em muitos momentos, assim, o patrulhamento ideológico que a gente vê nas redes sociais, né, o excesso de mimimi, né, é um saco. É lógico que é uma evolução do pensamento, é muito bem-vinda essa evolução, onde a gente não dá mais risada de gordo, de preto, de careca, de mulher, de gay, é muito bem-vindo, que bom que isso aconteceu, sabe? Mas, por outro lado, assim, tem gente muito chata, né, que vai tirar de contexto uma coisa ingênua como a que você fez, e falar, nossa, você está disseminando a violência, ou um desserviço que você faz ao compartilhar esse vídeo.
Claro.
Sabe, tem muita chatice, sim, mas cabe ao comediante contemporâneo encontrar um lugar de sobrevivência. Eu, como comediante, não brigo com o tempo que eu vivo. Tem vários comediantes que ficam brigando com esse tempo, né? Não, não pode fazer piada aqui que não pode. Eu vou fazer minha piada. Quero ver alguém me proibir de fazer o chamado humor negro. E o cara vai lá e faz, assim, sabe? Às custas de toda uma polêmica. Eu não, assim. Opa, o limite é esse? Nós não podemos, em 2022, fazer algumas piadas desse tipo? Então, não farei. E eu encontro outros lugares para sobreviver como comediante, como o auto-bullying, por exemplo. Ou como piadas de relacionamento. E eu vou indo muito bem, cara. Eu tenho me saído muito bem. Eu acho que eu não sou o comediante mais engraçado do mundo. E fico longe de ser um comediante com maior êxito. Porque, justamente como eu não flerto com perigo, e como eu não sou um cara anárquico, que vai sempre rompendo a barreira, sempre dizendo, quero saber, dane-se, eu vou fazer a piada assim mesmo, eu acabo não sendo o cara mais popular. Mas um contratante me chama para fazer um show no shopping, como eu fiz em Tubarão, no seu estado, e fala, cara, uau, ele não falou uma bobagem, esse cara não constrangeu ninguém, ele não foi babaca com nenhuma pessoa, né? Porque ele faz piadas ajustadas ao tempo que a gente vive. São as mais engraçadas? Não são, mas é o que a gente pode fazer agora.
Bacana. Olha, foi um prazer conversar com você, viu, Rafael? Você que é jornalista, você que é um grande humorista, é músico também, agora é papai, uma pessoa vivida, muito experiente e que compartilha conosco esses momentos tão legais hoje aqui no Ponto de Encontro. Tudo que você viveu e tudo que você consegue também passar, porque você é uma referência, é também um grande exemplo. Rafael,
Opa.
obrigado, muito sucesso para ti, papai, a filhinha é a Nara, é Lara?
Nara, Nara.
Nara, a
Em homenagem a
Nara, né?
Nara Leão.
Ah, que bacana, legal. Olha, um forte abraço, um bom Natal para você e para a família aí. Obrigado pela participação, viu?
Obrigado a você, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. E olha, que vocês saiam dessa fase cruel, dessas chuvas. Toda a solidariedade ao Estado, todo o meu amor a todos vocês. Tenho lembranças cada vez melhores de cada viagem que eu fui, em cada encontro que eu tive nessas bandas tão maravilhosas, tá? Então, obrigado e valeu pelo papo.